CBN, Cenário Político, com Elcio Ribeiro.
Elcio Ribeiro, bom dia.
Bom dia, Zé Carlos. Olha, já ia responder quando entrou a vinheta.
Pois né? Eu tinha esquecido o Thiago Silva então, aqui. É porque eu estou digitando aqui, enquanto respondendo, enquanto falo. É, dá um bugzinho. Tá.
Você está batendo o córner e indo para a cabeça.
É isso.
Né? Então, aproveito para dar um bom dia ao Thiago Silva, que está aí nos botões, e bom dia ao Patrick Mota Filho.
Bom dia, Elcio.
Eu quero saber do Patrick se ele conhece a lei 9.695/98.
Não conheço. Conta pra gente
pois
o que é.
É a Lei Pelé. A Lei Pelé.
Lei Pelé, sim.
O Patrick, ele joga bola e joga futebol. E a Lei Pelé determina que hoje, é o Dia Nacional do Desporto. Tá lá na Lei Pelé, artigo 86. Só pegar. Qualquer dia, a gente vai fazer um comentário político só sobre política desportiva, tá?
Combinado, combinadíssimo.
E aí, eu aproveito para dar os parabéns para esse dia a todos os atletas. Eu dou parabéns ao Bosco Spener, professor de educação física, ao Reison Grace, ao Erivelto Almeida, meu professor de corrida, ao Thales Versosa, a todos os professores de educação física, atletas. Hoje é o dia de quem pratica esporte.
Então vamos lá, passando né, desse momento de homenagens, a gente tem o seu comentário hoje relacionado ao vice-presidente Mourão. Uma fala, né? Uma entrevista que ele deu. Ele e o presidente Jair Bolsonaro não estão se dando muito bem, não. Estão com uma relação meio conturbada. E o Amazonas está no caminho aí das perspectivas do vice-presidente Hamilton Mourão. Como é que você faz a leitura política disso?
Veja bem, ontem teve uma entrevista longa dele na Globo News e, na verdade, a entrevista deve ser... Muitas vezes a gente deve ler um texto lendo as entrelinhas, né? E a entrevista também, uma entrevista você lê as entrelinhas. Às vezes o que não foi dito tem que ser interpretado, né? Tá oculto lá, o famoso sujeito oculto.
Uhum.
Há um desgaste, de fato, né? Com o presidente Bolsonaro, ele não foi chamado nas últimas reuniões ministeriais, né, o vice-presidente Mourão. Ele deixa a entender que de fato ele provavelmente será candidato. O jornalista Roberto Dávila, né, lá da Globo News, é gaúcho igual ao Mourão, então eles se entenderam bem na entrevista. O Roberto Dávila tentou retirar algumas coisas, ele deixou assim, meio obscuro, né? Deixou, vamos ver como é que vai ficar. E há uma perspectiva, antes, ele seria candidatíssimo aqui ao Amazonas, não é à toa que ele pediu para dirigir o Conselho da Amazônia, né?
Uhum.
E, por exemplo, na última reunião, ele chamou o ministro Ricardo Salles, mas Ricardo Salles não foi, simplesmente dessa forma, né? E ele deixa entender, ele tem parentes aqui em Manaus, ele já morou em Manaus, já tem famílias aqui, eu mesmo conheço a Arminda Mourão, é a prima dele, que foi professora da UFAM. E havia possibilidades do vice-presidente Mourão ser candidato ao Senado aqui pelo Amazonas. Só que já estão pensando lá pelo Rio Grande do Sul também, uma candidatura dele, ou ao Senado, ou à Câmara. Alguns falam ao governo, mas não sei se vai ter espaço. O que é quase certo é que ele não, com uma possível candidatura à reeleição do presidente Bolsonaro, ele não será um vice de Bolsonaro, e ele mostra um certo desgaste aí, fruto até do percurso, né? Eu observo que boa parte dos vices, desde o processo de redemocratização, tiveram alguns problemas. Eu tiraria disso o José de Alencar, que a princípio houve uma harmonia lá com o ex-presidente Lula, e o Marco Maciel, que a princípio houve também uma harmonia com o ex-presidente Fernando Henrique. Os demais, tiveram um ou outro atrito. Isso aí ficou marcado, né?
Sim.
Então, uma das perspectivas é General Mourão, vice-presidente, poder se candidatar pelo Amazonas. Mas a gente ainda vai ter que percorrer alguns quilômetros. É bom lembrar que as convenções serão no final de julho do ano que vem, né? Então, ainda tem muito tempo aí para a gente... Muita articulação ainda, viu? Até as convenções. E, é claro, cada candidato deve ser filiado, está no partido 6 meses antes do pleito. Mas isso aí não é um problema para ele, no caso, né?
O Orlando César está mandando um comentário aqui. Elcio, acompanhei uma recente pesquisa eleitoral onde Amazonino Mendes aparece em primeiro nas intenções de voto, mas no interior o atual governador parece muito forte. Quem vai decidir as eleições 2022? Interior ou capital?
É o César, né? Que faz
é o Orlando César. Lembrando que ele está todo vapor entregando e realizando diversas obras no interior.
Sim, não. Com certeza. Houve um desgaste do governador aqui. Mas eu, às vezes, vou ao interior, né? Que está tocando obra. Todo governo tem obras, né? O interior, quando é muito carente, quando você faz pouquinho, você está fazendo muito. Então, tem estradas, tem obras, tem ADS fazendo orgânicos, tem uma série de fatores. O Orlando está sendo preciso. É bom lembrar, Orlando, que pesquisa é algo momentâneo, né? Então, eu diria que a rejeição vai pesar muito e a gente tem que ver quem tem grandes rejeições aqui na capital. A Manaus, a capital, tem um pouquinho mais da metade dos eleitores do estado do Amazonas. Então, tem um peso muito forte, né? E, na última eleição, o Wilson Lima teve muitos votos, isso em 2018, muitos votos aqui na capital, poucos votos no interior. Eu acho que ele está migrando, né, essa tendência de votação dele.
No interior, na última na votação que ele foi eleito, teve votos bem, bem fortes até.
Sim.
Agora é interessante analisar que, em relação ao governo federal, Elcio, o presidente Jair Bolsonaro tem em Manaus como um dos locais onde ele performa bem, assim, os votos do presidente aqui foram os votos que basicamente conseguiram alavancar o Amazonas, porque no interior, na última eleição, ele foi bem fraco.
Veja bem, o Amazonas tem 62 municípios. O presidente Bolsonaro, na última eleição, ele ganhou apenas em 2, e mais a capital. O resto ele perdeu.
Sim.
Então, às vezes, o interior conta muito, que é metade dos eleitores do estado, né? É bom lembrar que na última eleição para a prefeitura, o partido que mais fez prefeitos foi do governador Wilson Lima. Então, a gente consegue medir aí, já é um termômetro, né, para você ver como é que está a popularidade de cada um. Eduardo Braga teve muito, elegeu, o MDB elegeu muitos prefeitos também.
E por falar em Eduardo Braga, eu lembro que na última eleição, o senador Eduardo Braga, ele foi eleito com os votos do interior, né? Não sei se você lembra.
Sabe aquela corrida de 100
Sim.
metros? Tem que ser aquela foto print para ver quem venceu. O então deputado Luiz Castro, deputado estadual, estava largamente na frente, teve muitos votos aqui na capital, era considerado o eleito, a surpresa do pleito. Aí veio os botinhos do interior, de gota em gota, o copo transborda e ganhou o Eduardo.
Passou
Braga,
ali nos 45 do segundo tempo.
Passou. Isso mesmo.
Vamos analisar isso e muito mais. Elcio Ribeiro, obrigado pela participação.
Abraço forte, tudo de bom.